Seja bem-vindo e bem-vinda ao Set Up My Job Show, o podcast com conteúdo sobre carreiras que te mostra um pouco do dia-a-dia das pessoas que trabalham nas empresas que você tanto admira. Aqui nós te ajudamos a encontrar um trabalho alinhado ao seu perfil e objetivos de vida, além de fornecer dicas importantes para você passar no processo seletivo da sua empresa favorita. A cada episódio, seus hosts Pedro Rodrigues e Rodrigo de Marque conversam com profissionais de carreiras, empresas e áreas distintas para te mostrar mais sobre o funcionamento do universo corporativo e as oportunidades de trabalho que existem por aí. Se estiver na faculdade querendo conhecer sobre o mercado ou já trabalhando, mas com aquela sensação de incerteza e vontade de explorar outras possibilidades, você está no lugar certo!
Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Set Up My Job Show. Hoje a gente está aqui com um convidado muito especial. Alex, se apresenta um pouquinho para os nossos ouvintes, fala um pouquinho quem você é. Cara, muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite para participar aí do episódio de hoje.
Boa noite, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer enorme estar aqui, né? Como ele disse, meu nome é Alexandro Fritzenmeller, mas todo mundo me chama de Alex na empresa, por onde eu vou, porque é bem mais fácil. Né, eu trabalho na Madeza há 6 anos, né, atualmente trabalho na área de experiência do cliente, que é uma área que eu gosto bastante. Sou natural de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, há 8 moro em Bom Princípio, no Rio Grande do Sul, que é onde fica a sede da Madeza. Eu comecei minha carreira, eu acho que essa questão de dúvidas, acho que todo mundo tem muito, né, eu tinha muito quando eu era muito novo. Desde pequeno eu sempre tive dois segmentos pré-definidos. Um era ser padre e o outro era ser médico, né? Então, bem doido, bem opostos.
Bem distintos,
sim.
Né?
Com 16 anos, então, eu optei por ir para o seminário, fiquei 4 anos, né? Estudei para aquilo que eu acreditava, que era a minha vocação, que a gente chama assim quando vai estudar para ser padre. E com 20 anos eu saí e fui em busca, vi que não era, fui em busca do meu objetivo, que era, né, a medicina. Então, eu estudei muito em curso pré-vestibular, graças ao esforço do meu pai e da minha mãe. Eu não precisei trabalhar cedo, então eu pude me dedicar aos meus estudos, né? A gente não era uma família rica, mas era uma família que eu não precisava trabalhar, então isso, e focar nos meus estudos era a minha prioridade. Eu estudava muito em pré-vestibular, tinha dias que eu ia manhã, tarde e noite para o cursinho, ainda estava de madrugada. E durante esse tempo que eu fiz 3 anos de cursinho. Durante o primeiro ano eu não passei, daí no segundo eu optei por ir para uma área da saúde, que eu fiz o técnico de enfermagem, que para mim era uma maneira de me sustentar, não depender totalmente dos meus pais durante a graduação. Daí eu tentei mais 2 anos, eu não consegui passar nas federais, nas particulares eu não tinha condição de, porque ainda, assim como hoje, ainda era muito caro na época. Então eu acabei trabalhando na área da enfermagem, trabalhei durante 12 anos, e foi uma experiência muito grande para mim, porque vivenciei muita coisa legal, conheci muitas pessoas, aprendi muito, cresci muito, porque assim como tem altos e baixos no hospital também, eles nos fazem crescer muito como pessoa, né, e amadurecer. Aí depois, no meu último trabalho no hospital, eu fui para uma área de um projeto social, e lá eu tinha uma enfermeira, colega minha, que me dizia todo dia que eu tinha que ir para a área da administração. E eu sempre dizia, não, eu não vou para a administração, porque não é meu foco, eu odeio calcular, eu não gosto e não quero. E ela me encheu tanto, sabe, que um dia eu cheguei para ela e disse, tá, eu fiz o vestibular, da administração eu passei. E eu nunca me esqueço que a primeira professora que eu tive de matemática, a primeira cadeira era matemática, matemática 1, e a mulher me ensinou aquilo com uma maestria, com um carinho, né, a Pro Ana Paula da Universidade Fevale, e ela me ensinou aquilo com tanto carinho que eu comecei a amar aquilo, e fui, e sigo na área até hoje, né. E daí depois eu fui para a área, depois eu acabei trabalhando na área de vendas, em 2015 vim para a Madeza. Também comecei na área de vendas, né? Naquela época a gente acompanhava o e-commerce. Aí depois de uns meses comecei a ir para a exportação. Trabalhei na exportação, focado em exportação, até o início do ano passado. Aí eu já fui focado mais no atendimento. E quando começou a pandemia, foquei geral, né? Eu queria muito transformar a experiência de cada cliente nosso na melhor experiência possível de compra, né? E trazer as métricas cada vez mais para cima.
Excelente, excelente. Gostei da sua história, Alex. É cheia de reviravoltas, cheia de mudanças de rota e de caminho.
Sim, sim.
para mostrar que isso é um caminho possível também para os nossos ouvintes.
Não, com certeza, eu acho que a gente nunca deve desistir, né? Eu acho que esse é o principal fator, né? Nunca desista, né? Tu não sabe, tu tenta, quer tentar, tenta. Não deu certo, parte para outro, sabe? A gente nunca é tarde para a gente tentar. Acho que a gente nunca deve achar, hoje é, ah, eu tenho tanta idade, eu não vou mais tentar uma nova carreira, eu não vou mais tentar, né? Eu me achei, né, me encontrei na minha profissão e sou realizado hoje com uma área que quando eu tinha 18, 25, até 30 anos, eu nem pensava em exercer. E hoje eu consigo ver que realmente eu estou fazendo o que eu amo fazer, né? E isso que me motiva.
Excelente. É, isso é bacana que vai muito em questão de testes também, né? Imagino que você tenha testado diversas vezes para enxergar qual que seria o caminho mais ideal para ser seguido ali, no fim das contas, né? E muito bacana. É, algo que a gente sempre faz também em todos os nossos podcasts é pedir um pouquinho para o convidado apresentar um pouco sobre a empresa, né? Então, a Madeza é uma empresa altamente conhecida no Brasil, no segmento de imóveis, mas imagino que alguns dos nossos ouvintes não conheçam um pouco sobre os produtos, história da empresa. Se puder apresentar um pouquinho para a gente, então.
Sim, com certeza. Vai ser um prazer. Então, a Madeza é uma empresa familiar. Ela iniciou em 77 a sua história como indústria, né? E hoje ela vai muito além. Ela proporciona uma experiência completa ao consumidor. A gente é responsável por todo o processo de produção, desde a concepção, design até a entrega do produto, né? Então, a gente tem um centro de design próprio, com a equipe lá que desenvolve, a gente faz todos os processos. E isso garante uma maior satisfação para o cliente, porque a gente garante tudo o que está acontecendo, né? A Madeza é uma empresa, como eu disse, familiar. Atualmente, ela está na terceira geração. E a gente sempre diz, né, que as pessoas às vezes querem saber qual é o segredo, né, da Madeza entregar qualidade em todos os sentidos. A gente tem os princípios, né, que é a paixão, a simplicidade, a colaboração, a sustentabilidade e a confiança. O que fazemos todos os dias é revitalizar esses valores, nossa essência e os nossos princípios, né? Então a gente está sempre preocupado em novas tendências, em buscar meios de transformar aquele produto num sonho. Eu sempre digo para a equipe lá que a gente trabalha numa fábrica de móveis, mas a gente vende e a gente entrega sonhos. Então o cliente, quando ele entra no nosso site, ele vai lá e ele olha determinado produto. Ele escolheu o roupeiro, ele imagina aquele roupeiro dentro daquele determinado espaço da casa dele, com a decoração dele, com a organização toda dele. Então no momento em que, se eu não fizer tudo corretamente, se a jornada do cliente não andar perfeita até o final, eu estou frustrando um sonho, eu não estou frustrando simplesmente um processo de compra. Então isso para mim é muito complicado, né? Tem uma frase também falando em empresa do nosso fundador, do Aldo Cine, que eu gosto muito, né, de sempre que eu posso lembrar, né? Nestes anos muito se evoluiu, mas nunca perdemos a vontade e o comprometimento do primeiro dia, né? O seu Aldo Cine é um exemplo para nós, né, de determinação, porque ele é uma pessoa fantástica, humilde, né? Ele te vê, te cumprimenta, ele conversa muito, então assim conosco quando ele nos vê, e é bem legal, sabe? A gente, quando ele completou 80 anos, a empresa também montou um museu para ele, né? Tipo, em homenagem à história da empresa. Então ela já vinha com outro segmento antes, em 77 se tornou Madeza. Fizeram esse museu e é bem legal, assim, quando vem visita a gente leva, né? Tem um roteiro que a gente entra pelo centro de designer, depois passa lá, vê a maquete, depois vai no museu e conta a história, assim, dos primeiros produtos. A gente vê o quanto que a gente evoluiu, né? Tipo, como é que era antes o produto que a gente fabricava há 30, 40, 50 anos atrás e o que que a gente está produzindo hoje. E a gente vê o quanto que a gente evoluiu, e isso é muito legal, né? E tem pessoas, assim, um pouco mais de idade, diz, ah, mas esse produto eu tenho na casa da minha mãe, e como isso é legal, sabe? Vários clientes já chegaram lá e disseram, ah, mas esse produto eu tinha, e tá lá em perfeitas condições no museu, e isso nos deixa bem feliz.
Bacana, como se conecta com as histórias dos consumidores, né?
Sim,
gostei,
sim.
Gostei bastante. E Alex, eu tinha separado aqui uma pergunta que eu achei bem interessante. Sim. É, em questão de entender como que a Madeza está posicionada dentro do segmento de imóveis, né? De imóveis para casa, enfim. Queria entender como que ela se diferencia dos outros concorrentes E um pouquinho, talvez uma extrapolada um pouco maior, é entender como que uma marca, quais estratégias talvez que estão envolvidas em uma marca se destacar dentro do segmento de varejo em geral. Eu faço essa pergunta porque eu imagino que esteja conectado com também o restante da nossa conversa e, enfim, acho que ela é bem interessante, principalmente para os nossos ouvintes que estiverem interessados em entrar em alguma empresa relacionada a esse segmento e pode gerar alguns insights legais, principalmente em questão de aplicação em processos seletivos, em fases de dinâmica, principalmente onde são feitas algumas dinâmicas sobre estratégia, sobre questão de distribuição, de logística, enfim, alguns processos e atividades que estão envolvidos com esse segmento. Falei bastante, se puder comentar, por favor.
Não, tranquilo. A Amadeus é uma empresa que ela sempre se preocupou em se diferenciar porque na questão de trazer novidade para os clientes e, ao mesmo tempo, qualidade. Né? A gente sempre focou em trazer um móvel de uma linha alta para dentro de uma linha média. Né? A gente sempre quis atender o sonho, a expectativa daquele cliente. Né? Que nenhum móvel fosse, esse tipo de móvel eu não consigo. Hoje a gente conseguiu trazer, por exemplo, a gente tem um roupeiro que tem vidro reflex, que é um vidro que se usa muito em móvel planejado. A gente trouxe para dentro da linha. Então, hoje a gente tem média de 2.500 SKUs. Então, é uma quantidade muito grande em todas as linhas. Né? A gente tem dormitórios, muitos dormitórios, sala de jantar, a linha office, cozinha. Né? Então, a gente trabalha bastante para levar, suprir aquela necessidade do cliente. Né? Em termos de outras questões, a Amadeus se diferencia muito com, eu acredito muito no profissionalismo. Eles investem muito na profissionalização. Eles se auxiliam na faculdade, eles estão sempre em constante promovendo capacitação, promovendo, quando eles saem de uma plataforma que tem um curso legal, eles promovem. A gente faz treinamento agora que a gente está na pandemia, a gente faz o treinamento todo remoto, né? A equipe toda participa, não precisa aglomerar para fazer isso. Então, é toda uma preocupação estratégico para que a gente consiga evoluir e ao mesmo tempo fazer a Amadeus evoluir, né? E também eles nos proporcionam segurança, né? E a gente percebe mais do que nunca agora na pandemia o quanto que eles nos deram segurança, né? Eu acho que nesse momento a gente pôde conhecer quais empresas realmente valorizam o colaborador, né? Porque qual é o cuidado que eles têm? E a gente viu a Amadeus nesse ponto se reinventar. Ela mudou muito as suas rotinas para que o colaborador tivesse segurança, né? Pudesse trabalhar com segurança ou que pudesse fazer suas funções de home office, deram todo o suporte. E isso, para mim, é uma coisa fantástica, né? É uma coisa que proporciona segurança, né? E eu acho que nada melhor, principalmente num momento de pandemia, do que a gente trabalhar numa empresa que proporciona segurança. E essa segurança vai fazer com que a gente, independentemente do setor que a gente trabalha, seja produção, seja portaria, seja atendimento, a gente faça bem feito e tente retribuir um pouquinho desse planejamento que eles têm, né?
Perfeito. Essa é uma tendência, na verdade, que já se vem verificando aí em questão da passagem dos anos, principalmente o foco, né? O foco no colaborador é uma tendência que a gente vem verificando porque colaboradores motivados geram resultados e têm desempenhos superiores, isso acaba afetando os lucros e os próprios resultados na empresa como um todo, né? Então, enfim, de qualquer forma, é uma estratégia que vale a pena, tanto pela questão do colaborador quanto pela própria questão do negócio em si.
A motivação deixou de ser um custo e passou a ser um investimento.
Exato.
Né, para as empresas, porque quanto tu está investindo no teu colaborador, tu está tendo resultado. Quanto mais tu investir, mais ele vai se sentir seguro, mais ele vai sentir prazer. É que nem eu sempre digo, eu preciso, né? A gente tem a galera lá do atendimento que senta na cadeira, eu sempre digo, senta na cadeira e eu preciso que tenha satisfação em estar lá sentado, pegar o telefone, né? Ouvir o que o cliente tem para falar, se é um xingão, ouvir, tentar filtrar aquilo, mas fazer com que o cliente tenha a melhor experiência dele, né? E é para isso que a gente está lá, né? Eu sempre digo, resolver o problema do cliente é a nossa obrigação, o saque é pago para resolver o problema. Agora, surpreender o cliente, transformar aquilo numa experiência, aquilo é o nosso desafio. Esse é o difícil da coisa, né? É transformar aquele cliente que veio com as pedras na mão, que quer denegrir a marca ou que está brabo com a marca, transformar ele numa empresa confiável novamente. E esse é o projeto, né? A gente tem que fazer isso. E no momento que a gente consegue trazer esse cliente que estava chateado, frustrado com a marca, para dentro do nosso cadastro de clientes, assim, ó, no nosso potencial cliente, ele vai ser o cara que mais vai falar bem da minha marca. E não tem marketing melhor do que um cliente satisfeito. Porque ele vai te defender. A gente tem vários clientes que vieram muito bravos, a gente atendeu bem, superou tudo aquilo e atendeu ele bem. E quando viu, ele tinha um outro problema lá, estava ele defendendo a gente nas redes sociais. Ah, olha só, não, mas vai lá, eles vão resolver. Fala com fulano, fala com ciclano. E isso para nós é o legal da coisa. A gente vê que a equipe, como um todo, faz bem feito, né?
Tenho curiosidade de debulhar, inclusive, um pouquinho mais de informações de você sobre quais são todas essas atividades, quais são todas essas responsabilidades que a área de Customer Experience tem. Eu tenho curiosidade pessoal em saber um pouquinho mais, porque eu trabalho na área de Customer Success também. E só para contextualizar nosso ouvinte, a gente vai estar entrando em mais detalhes a partir de agora nessa questão de Customer Experience. Então, para começar esse novo módulo aqui desse episódio, Alex, eu queria te perguntar, te pedir para descrever um pouquinho mais do que seria realmente essa área de Customer Experience. Porque é uma área relativamente nova, não só em âmbito Brasil, como em âmbito global também. Porque, só para te dar um contexto também, andei conversando esses últimos tempos com pessoas de diferentes... pelo LinkedIn, cara, a gente consegue conversar com qualquer um, sendo bem sincero. Então, mandei mensagem para várias pessoas em algumas outras partes do mundo para trocar uma ideia com o pessoal lá de fora também. E foi bem bacana que você identifica que existe toda uma comunidade sendo construída em volta da área de Customer Success realmente, porque todos os conhecimentos estão ainda sendo elaborados, né? Estão sendo, enfim, costurados. E é bem bacana ver, trazer aqui uma pessoa... um especialista como você, que já tem bastante tempo de mercado, para falar um pouquinho sobre o seu dia a dia e pegar um pouquinho dessas impressões. Então, se você puder comentar um pouquinho para a gente do que seria a área de Customer Experience, né? Como você descreveria?
O Customer, ele trata da percepção do cliente sobre algum produto ou serviço após uma interação com a empresa, seja ela consciente ou subconsciente, online ou presencial, durante o pré ou pós, né, compra, emocional ou racional, esta impressão é fundamental para o relacionamento posterior do consumidor com uma empresa ou marca. Ou seja, a gente precisa que a experiência do cliente vai desde o momento, que nem eu falei antes, desde o momento em que eu anuncio o negócio, no momento em que eu anuncio que a minha equipe lá do e-commerce vai anunciar algum produto, ela tem que se preocupar e se colocar, antes de anunciar, olhar como cliente, avaliar como cliente. Como é que está o ângulo da foto, como é que estão as informações, se tem tudo. E a gente tem um time fera na Madeza que faz isso perfeito, assim. O time de e-commerce ali, comercial da Show, né? E essa análise passa depois para o processo de compra, que o cliente vai comprar. Tem a experiência da transportadora, logístico ali, né? Que tem que ser tudo alinhado, que a gente tem que entregar dentro daquele prazo. A equipe do a gente ainda conseguiu muito alinhar tudo isso, né? O Gustavo, hoje ele é o nosso gerente de logística e também ele é o nosso gerente de atendimento, né? Então ele consegue fazer isso muito bem, ele consegue alinhar as duas frentes e isso é fundamental, né? Então, a gente conseguiu fazer isso. Então, depois que o cliente se encantou com o produto, ele faz a compra, tem a parte logística, tem toda a parte de acompanhamento, o sistema, o rastreio que o cliente consegue acompanhar. Tendo algum problema, ele vai acionar o time, vai tirar dúvida e a gente sempre orienta, né? Ah, o cliente teve uma dúvida, tem dias que tem mais interações, tem dias que tem menos. Muitas vezes a gente vai lá e vai digitar. O primeiro atendimento quase sempre é via chat para deixar registrado, mas a gente sempre diz, o cliente tem uma dúvida, tu respondeu, ele vem com a dúvida de novo, pega o telefone da tua mesa e liga, porque não tem nada melhor do que tu realmente ouvir o cliente. Eu acho que a área de customer é essa, é empatia. Eu acho que a palavra que resume o customer experience hoje é empatia. Se tu não for um cara que está preocupado com a empatia, tu não vai conseguir colocar customer na tua empresa, porque tu precisa ouvir o teu cliente, entender, saber em que aquilo está afetando ele, ou se aquele problema dele está afetando outras pessoas, fazer alguma coisa para aquilo não acontecer de novo, né? E fazer de cada erro, cada problema, um acerto no futuro, né? E transformar, claro, a vida do cliente. É um termo bem novo, a gente até, né, brinca que a gente estava vendo ano passado, ano retrasado, tu não via ninguém ser, né, área de customer, tu não ouvia falar que tu era da área de experiência do cliente, tu era do atendimento, tu era do saque, né? E de um ano e meio para cá, veio muito forte isso, né? E tem várias pessoas que são referências no Brasil, né? Eu gosto muito da Gisele de Paula, né? Porque ela realmente fala a experiência do cliente de uma forma tão transparente, de uma forma tão simples, né? Ela às vezes usa umas frases e como aquilo te... Ah, olha, eu consigo usar, né, na minha equipe. Ah, eu consigo pegar isso e transformar, né? E eu acho que o segredo tanto do customer como qualquer outra área que tu vai usar é pegar o modelo lá, ver a profissão que tu quer seguir, pegar o modelo e tentar seguir o máximo. Como é que ele fez para chegar ao sucesso? Lê, estuda, né? E o customer também. A gente ainda é novo, mas a gente está sempre em constante leitura, né? Eu, pelo menos, eu sou um apaixonado pela Disney, então tudo que sai da Disney eu estou lendo, porque para mim, referência em atendimento é a Disney, né?
Exato.
É, hoje, tu vai para qualquer empresa, tu vai falar em experiência de atendimento, é a Disney, né?
Exatamente.
E o meu objetivo é fazer o raio do curso lá no Disney Institute, né? Tu queres que a pandemia acabe, que eu tô louco para embarcar para realmente vivenciar aquilo.
Trazer todas as ideias de lá e aplicar aqui dentro, né?
Tem o curso no Brasil, mas não é a mesma coisa, né? Essa imersão tem um troço fantástico, né? E a gente precisa disso, né? Porque a gente também precisa buscar motivação sempre.
Com certeza. E o interessante de ver você comentando tudo isso é que a gente consegue ver quais são as implicações de uma boa jornada e experiência que o cliente está tendo com uma marca, né? Isso aplicando na prática. Então, só dando um exemplo básico, assim, de uma coisa que eu consigo pensar da minha cabeça, é em questão da Magazine Luiza, por exemplo. Quando você for fazer alguma compra e sempre tinha aquele problema, aquela frustração de você não saber quando que o seu produto ia chegar. E tinha que entrar dentro do e-mail que eles enviavam, às vezes não enviavam, para ir rastrear seu pacote, para entender com a transportadora onde que estava o seu produto. E hoje em dia, como que eles facilitaram todo esse processo? Eles enviam mensagem no seu WhatsApp, falando exatamente que o produto foi embalado, o produto está... Enfim, eles acabam com toda essa incerteza que gera frustração ali no processo de compra. E dessa forma, a sua jornada ela é bem mais fluida com a marca, né? Então, cara, isso é excelente. E... eu tenho uma pergunta, assim, não sei como que seria essa sua resposta, mas eu fiz engenharia de produção, né, na faculdade, e a gente teve contato com uma das matérias em que, se eu não me engano, era sobre estratégia empresarial, e customer experience era algo que era discutido, e pegaram um exemplo, se eu não me engano, era do Starbucks, em que a gente construía um blueprint para entender quais que eram todas as interações que o consumidor estava tendo com a marca. Então, eram mapeados todos os processos em que o consumidor tinha algum tipo de contato com a marca. E dessa forma, a partir do momento que foi feito o mapeamento, identificar quais tipos de ações poderiam ser feitas de forma a maximizar a experiência que ele está tendo com todas essas interações, né? E aí eu teria uma pergunta, dentro da Madeza, por exemplo, vocês chegaram a fazer um mapeamento, talvez, de todo o ciclo de vida de um produto, né? Porque eu imagino também que, por exemplo, a interação, não a interação do cliente com a marca, mas o final da experiência do cliente com a marca seria depois do descarte do produto, talvez. Então, talvez até em questão, pensando no o descarte, em todo o ciclo de vida do produto, seria onde o cliente teria aquela interação, né? Eu tenho interesse de entender como foi feito na prática, sabe? Talvez algum tipo de mapeamento.
Esse mapeamento todo a gente ainda está estudando, né? A gente ainda quer implementar algumas ferramentas, a gente ainda está fazendo. Porque que nem para nós tudo é muito recente, né? Nós temos o e-commerce há 2 anos, né? Então, tipo, e nesse último ano a gente evoluiu muito como equipe, como empresa. Em desenvolvimento de produtos a gente já tinha, né? Mas a gente tem várias coisas que a gente ainda está verificando como que a gente vai trazer para dentro do que a gente necessita e como que a gente vai colocar isso, né? Então, tem muita coisa ainda que a gente não desenvolveu completamente. Ainda são estudos, são, né, croquis, mas a gente não tem ainda essa parte toda definida.
Excelente. Mas fiz a pergunta porque eu tenho muita curiosidade de saber como que é feito isso na prática, sabe? Que a gente pega muito das teorias, enfim, dos estudos na faculdade, mas entender em um caso real, onde você tem também as suas atividades, seus processos para desempenhar ali no dia a dia, e além disso, pensar na parte mais estratégica, tem que trabalhar muito em questão de priorização, né? Então, bem bacana. Aí, se você puder compartilhar com a gente também quais os processos e atividades que fazem parte do seu dia a dia, acho que ia ser isso bem bacana para a gente ter uma visão um pouco melhor de como acontece na prática também.
A gente tem vários canais que a gente vende através da nossa loja, né? Na loja.madeza.com. e também através do Marketplace, né? Entre vários nomes do Brasil. Então, a gente tem o time que atende, cada um, a gente tem esses times divididos, né? Quem comanda todo esse time lá na Madeza é o Gustavo, né? E a Fábio, então, eles fazem esse comando presencialmente e a gente tem esses times, eles têm autonomia para ir tocando, porque é um volume grande de venda e um volume grande de interações com os clientes. Aí disso, quando o processo é um pouquinho mais complicado de responder ou que vai, tipo, a gente chama isso de back office, né? Que sai do que o atendente normalmente consegue e vem para mim. Então eu respondo o caso de back office, que vem direto para mim, que eles me passam. O Reclame Aqui é meu, porque eu identifiquei o Reclame Aqui, além de ser uma ferramenta hoje muito transparente de tu mostrar como a tua empresa é séria com o cliente, né? E de mostrar essa experiência, essa interação toda de customer. Ele também é uma ferramenta para eu melhorar os meus processos. Muitos dos clientes que vão para o Reclame Aqui, eles já tiveram uma primeira interação com o meu saque, não foi solucionado e ele vai buscar uma alternativa mais para cima. Então a gente consegue verificar através da nossa plataforma quando que ele fez o acesso, o que o cliente perguntou, o que o meu atendente ou a minha atendente respondeu. Então a gente consegue fazer toda uma interação com isso e buscar melhorar, né? A gente tem gente que faz só a avaliação de respostas, né? Que vê como é que analisa, como é que a equipe respondeu. E não por uma questão, tem gente que pensa, não, mas é só para julgar a pessoa. Não, é justamente para melhorar, né? Daqui a pouco, às vezes uma vírgula mal colocada, uma palavra que tu troca, muda todo o sentido numa frase, né? E a intenção disso é justamente essa pessoa conversar com a atendente e dizer, olha, se fizer assim, vai dar. E a gente sabe que às vezes uma vírgula ou um número faz uma conversão absurda mais do que, né, no marketing digital. Então, a gente precisa disso, né? E daí, tipo, o Reclame Aqui, e se tem algum caso mais crítico, que é Procon, ou se o cara ameaça, eu também avalio, porque daí eu gosto muito dessa interação, porque ela me faz evoluir como profissional, e eu, tipo, sou o cara que eu gosto das encrencas, né? Eu gosto de pegar um cliente lá que me liga. Chato não, mas brabo, né?
Sim.
Surtando, que nem a gente brinca, né? E eu consegui terminar a ligação com o cara, tipo, eu consegui chegar num acordo que fosse bom para ambas as partes, eu consegui resolver. E às vezes o que o cara quer é ser ouvido, por isso que eu te falo da empatia, né? Eu acho que o segredo do customer hoje é empatia, é a palavra-chave. Pode, tem que ter estudo? Tem que ter uma equipe fantástica trabalhando? Tem que ter. Mas se tu não tiver empatia, ou teu time não tiver empatia, tu pode ter todo o estudo do mundo, pode ter os melhores profissionais, pode ser formado em Harvard, não vai dar certo. Tu precisa entender o cliente.
Imagino. E houve alguma mudança com a vinda da pandemia em todos esses processos? Ou porque eu imagino que a comunicação era feita um pouco por telefone, mas não sei se existia algo presencial ou não. A pandemia afetou em algum aspecto esses processos?
Não, eu acho que a pandemia, ela só veio, para nós, assim, ela contribuiu porque ela nos fez nos reinventar, né? Eu acho que no momento que tu é uma empresa séria, tu precisa te reinventar. E isso foi muito rápido. Eu acho que a gente evoluiu, mas se a gente não tivesse a pandemia, talvez a gente ia ter a mesma evolução, mas num tempo maior. E a gente conseguiu se reinventar muito, porque tinha equipe presencial, tinha equipe home office, e mesmo assim a gente conseguiu superar as expectativas dos clientes. Hoje a gente vai ver nossas métricas, né, em termos de atendimento, elas são excelentes, né, em qualquer canal que tu olhar, elas são muito boas. Né, semana retrasada eu fiz uma... Quando mudou a nota, eu reclamei aqui, eu até fiz um estudo rapidinho ali das empresas para ver em que posição que eu estava como vendedor de imóveis no Brasil, né? E eu estava em primeiro e aquilo ali foi
que bacana.
Foi uma alegria fantástica, sabe? Saber que a minha nota no Reclame Aqui era a maior de todas as outras pessoas, né, que vendiam móveis no Brasil, seja grande, seja médio, seja pequeno. Então, ver isso e compartilhar essa conquista com todo o time lá é bacana. E eu sempre digo, né? O time, tem gente que fala... Tá falando de customer, o teu time é atendimento? Não, o meu time é o cara que tá na portaria, o meu time é o cara que tá lá na produção, o meu time é a pessoa que tá limpando o chão, que tá cortando a grama, a direção faz parte do time, né? O administrativo, o compras, financeiro, não tem essa questão, a manutenção, não tem essa de time é o quem tá lá no escritório, não, o time é um todo. Se a gente não trabalhar junto, eu não vou conseguir ter experiência pro cliente, porque eu preciso que a pessoa que esteja lá na produção, eu tenho que confiar que ela está cortando a peça certa, que ela está pintando na cor certa, que ela está colando a etiqueta na cor certa, porque senão eu vou frustrar o meu cliente. Posso eu estar no telefone e fazer o melhor serviço do mundo. se eles não tiverem, né, a expedição precisa separar corretamente. É todo um ciclo, né? E eu sempre digo isso, e a gente tem que ser grato muito para essas pessoas. Porque se não fosse esse back-office, né, esses bastidores, que nem eles chamam na Disney, né, eles chamam de bastidores, o que não aparece, a gente não teria, né? Não adianta a gente aparecer, a gente fazer campanha de marketing, a gente precisa que os bastidores e o elenco trabalhem numa mesma sintonia, né? E se não tiver sintonia entre todos os times, todos os campos, a gente não consegue chegar no objetivo.
Bacana, eu acho que isso traz um gancho bem interessante assim, para a próxima pergunta, que é muito em questão de tipo, qual que é a importância, né, da frente de Customer Experience para a organização como um todo. E você já comentou um pouquinho de quais são as interações que são necessárias, mas quais são os touch points, né, que essa área tem com outras diversas áreas dentro da organização. E aqui eu faço muito essa pergunta para tentar entender, talvez, como que as diferentes frentes dentro de uma organização interagem, né? Porque a organização é um organismo vivo e todas as partes são interdependentes. Agora, quais são essas ligações que existem entre as diferentes áreas? Não sei se seria uma resposta muito longa ou não, mas se você conseguir dar um overview para
a
gente.
Mas tranquilo. Eu acho que o que resume é que tu tem que, hoje, o customer em qualquer empresa, ele tem que ser prioritário, né? Tu tem que prezar a experiência, porque senão tu não tá, todos os outros processos vão por água abaixo, né? Porque o cliente precisa ser o centro de tudo que tu faz, principalmente no nosso segmento que a gente trabalha, né, com móveis, né? E hoje a gente trabalha e fez toda uma remodelação na marca e a gente, né, nosso slogan é ame a sua casa, né? Então a gente não tem como divulgar que a gente quer que o cliente ame a sua casa se a gente não fizer isso muito bem feito em todos os segmentos. Eu acho que essa interação que eu estava falando antes, ela é muito importante, né? Desde o cara que está lá no centro de design projetando, o cara que está na fábrica cortando, eu acho que não tem assim um setor que é mais, se tu me perguntar qual setor é mais importante, eu Alex, eu acredito que não tenha, sabe? Eu sou muito, talvez vão me chamar de doido, vão me chamar de louco, mas eu acredito muito que todo mundo tem a mesma função, sabe? A direção, claro, tem responsabilidades maiores e menores, mas a importância num processo para tocar a empresa para frente é igual, é igualitária, porque eu preciso, se o cara da manutenção não saber que parafuso apertar na máquina, vai trancar, vai atrasar, vai, é todo um processo. Então eu preciso realmente que todo esse processo seja integrado, né? E isso é uma coisa que eu sempre valorizo muito, as pessoas, independentemente do local onde elas estejam trabalhando, né? E eu sempre digo isso para a equipe, valorizem todos, né? Porque a gente é um time, não importa onde é que a gente está, a gente precisa, aquilo é o que a pessoa ama fazer, se ela está lá é porque ela ama, se quer crescer, a gente tem oportunidade, né? A gente tem sempre vaga em aberto, a gente cresceu muito nessa pandemia, né? Então a gente tem ali, as pessoas estão sempre evoluindo, mas assim, eu acredito que todas tenham, todas as partes então interligadas de uma mesma maneira e com a mesma força.
Legal. Não, excelente. É perfeita a sua resposta. E por fim, assim, Alex, para fechar toda essa parte de detalhes sobre a área de Customer Experience mesmo, eu queria entender contigo quais são as maiores dificuldades que você enxerga com a área como um todo.
Eu acho que nem, eu até tinha citado antes o imediatismo. Tá muito difícil trabalhar com as pessoas, né, com imediatismo, porque as pessoas querem tudo para ontem, que nem a gente tem CDs avançados, né, em São Paulo, tem em Pernambuco, então a gente consegue melhorar a entrega, a gente, né, faz o nosso full, e daí as pessoas, às vezes, lá em São Paulo, recebem um produto com 3 dias úteis, 4 dias úteis, que é super rápido. Aí, chegou, teve a transportadora deixou cair no chão, amassou, teve algum problema numa peça, a pessoa não entende que precisa sair do Rio Grande do Sul, que tem um prazo para entregar, então elas não querem esperar, então a gente vê isso como, mas eu acho que conversando, dialogando, a gente consegue chegar num senso comum, né? Mas eu vejo que hoje, não sei se só o brasileiro, né? A gente trabalhava bastante com a exportação aqui na América Latina, eu não via muito isso quando viajava. Eu vejo mais isso no Brasil, as pessoas infelizmente chegaram num ponto,
interessante.
E isso já tinha antes da pandemia, né? As pessoas acham que gritando, começar uma ligação com um atendimento, gritando, ou falar a palavra processo, ou advogado, vai agilizar o processo. E tu escuta muito isso. E não vai agilizar o processo, sabe? Eu acho
que o processo vai ser igual.
Vai ser igual, não tem como. Eu imagino se cada um que gritar comigo, eu vou agilizar, se isso, né? Não funciona, tipo, eu preciso... É capaz do meu atendente ainda botar uma priorizada em quem está sendo educado do que alguém que está gritando, né? Porque, tipo, todo mundo quer ser bem atendido. Ninguém vai querer que, ah, se eu consigo te produzir uma peça e te entregar em 5 dias, por que que eu vou te entregar em 10? Não tem por quê, porque eu preciso que tu esteja com o teu produto, porque tu precisa dele para usar. Mas eu acho que o imediatismo hoje é muito complicado. As pessoas querem tudo para agora e isso nem sempre dá. Porque a gente depende de uma série de fatores, né?
Exatamente. Não, mas bacana. Achei bem interessante essa visão e acho que dá para a gente comentar várias coisas sobre diversos outros assuntos. Imagino que sobre questão de imediatismo, principalmente questão de uso de redes sociais, cara, que as adoções do Netflix, por exemplo, em questão de passagem de episódio, agora você automaticamente ele passa o episódio em 5 segundos. Então, o pessoal realmente não gosta mais de esperar. Então, imagino que isso, principalmente para as gerações mais novas, o impacto deve estar sendo cada vez maior, né?
Mas isso é uma coisa assim que eu acho que isso depende muito da gente, né? A gente tem que mostrar, que nem eu tenho duas filhas, né? Eu tenho a Manu de 6 e a Antonella de 3. E a gente conversa muito com eles, porque a gente vê às vezes que elas estão olhando o Netflix lá, daí o negócio fica pensando, porque deu um problema, pai, não tá funcionando. Não, espera, calma, tenha paciência. Mas eu acho que muito é da gente não dar tudo na mesma hora. A gente tem que ser educação. As futuras gerações vão depender do exemplo que a gente der, né? E a gente também tem que cuidar, porque a gente é constantemente observado pelas crianças, pelos jovens, né? Então isso é uma coisa que vai ser levado. Mas a gente precisa ser o exemplo.
Perfeito, Alex, perfeito. Cara, e agora para terminar toda essa parte, a gente terminou toda essa parte de questão de customer experience mesmo, e vamos entrar nesse módulo que a gente costuma sempre fazer com os nossos convidados, um pouquinho de mais perguntas pessoais, que eu acho bem interessante e a gente consegue tirar ideias bem legais aí principalmente para as pessoas que estão no começo da carreira, né? Queria entender com você quais foram os maiores erros que você cometeu aí no seu começo de carreira.
Eu acho que não acreditar no potencial que eu tinha. Eu acho que no início a gente ainda é muito, seja por interferência de mãe, de pai, a gente é muito protegido, digamos assim, né? Tipo, o meu pai sempre foi de me incentivar, mas tipo, tu tem um certo limite, porque eles foram educados de uma maneira diferente. E a gente percebe hoje que cada vez a geração tá diferente. Mas eu acho que eu sempre fui meio louco, assim, eu sempre tive vontade e eu fui. Mas eu acho que eu deveria ter acreditado mais em mim, né? Eu demorei muito para, vou fazer... As pessoas estão muito preocupadas no que os outros pensam de ti, o que que o outro vai achar se eu fizer tal coisa. E não, tu tem que pegar e tu decidiu, tu quer, luta pelo aquilo que tu consegue, né? Quem me conhece hoje, quem me conheceu quando eu era adolescente, nunca disse que é a mesma pessoa, porque eu digo que eu era uma porta, né? Eu não falava eu odiava trabalhar em grupo, eu tinha pavor de trabalhar em grupo na escola, eu odiava falar na frente, hoje em dia eu falo, é tranquilo, eu gosto de trabalhar em equipe, eu amo a equipe, sabe, quanto mais interação tiver, eu preciso estar motivando, coisa que há 20 anos atrás eu não fazia, né? Então é uma constante evolução, né? A gente sempre tem que buscar o nosso melhor, né?
E uma pergunta interessante que eu tenho é, como que a gente consegue garantir que o jovem, quando está ali naquele período que está passando por certas dificuldades em questão emocional, eu até diria, porque quando você tem essa realização muitos anos depois, é um processo um pouco mais simples. Mas como que você, por exemplo, garante de forma prática que você vai ter mais confiança em você mesmo, sabe? Cara, eu não sei dizer, sabe? Não sei se existe algum remédio para isso ou não, mas como que o jovem consegue aplicar isso hoje em dia, sabe?
Eu acho que não existe um remédio, uma fórmula mágica, mas eu acho que hoje existe muito mais ferramentas para isso. As pessoas dão muito mais a cara a tapa hoje em dia, elas contam sua vida na internet, tem muito testemunho de pessoas, feedbacks positivos, feedbacks negativos, como fazer, como não fazer. Hoje, tu perguntar para o Google como é que eu troco a bateria de um celular, ele vai te responder, né? Como é que eu faço para fazer tal coisa? Ele vai te responder. No nosso tempo não tinha muito isso, a gente não tinha acesso à internet 3G, 4G, a gente mal tinha um celular, eu nem lembro se com 18 anos eu tinha um celular, acho que eu não tinha, né? E quando tinha, era um negócio que nem internet tinha, então evoluiu muito. Hoje a informação está na palma da tua mão, legitimamente, então eu acho que dá para correr atrás, né? Eu acho que tem vários profissionais, nessa, e eu acho que o jovem que ele vê que ele tem alguma dificuldade, ele tem que procurar ajuda, seja psicológica, seja... As pessoas têm que parar de achar que a psicologia é para doido. Não é. Muitas pessoas hoje em dia precisam de um acompanhamento psicológico para achar o alinhamento da sua vocação profissional, seja com familiar, seja driblar uma relação dificultosa com o pai. E as pessoas não têm que ter vergonha disso. As pessoas têm que buscar. Cada vez está mais acessível isso, cada vez tem mais informação, e eu acho que a gente tem que buscar essas informações para a gente buscar uma sociedade melhor, né? Não esperar passar 20, 30 anos, 50, chegando 60 e pensar, pá, não era o que eu queria. Dá para ir atrás, sabe? Eu acho que todo dia tu pode te renovar.
Legal. Gostei bastante dessas dicas. Valeu demais, Alex. E agora, em questão de alguma ferramenta que você usa, tem alguma que você acharia que, cara, sem essa ferramenta eu não viveria sem? Indispensável, assim, que você talvez usa rotineiramente no seu dia a dia?
Celular.
Celular.
Não, mas eu gosto muito, que nem a gente vai mudando um pouco. Eu gosto muito do LinkedIn. O LinkedIn, para mim, é uma das ferramentas melhores que tem, principalmente para quem está ingressando no... Ele te, que nem tu disse, né? Ele te conecta a qualquer pessoa, né? Então, tu tem, desde postagem... Hoje, eu vejo, assim, que tem muita gente postando coisa de política, sabe? Isso me deixa um pouco triste, porque eu sinto falta daquele negócio realmente do motivacional. Tem muita coisa importante de como que tu faz isso, como que tu faz aquilo, a troca de experiências de um gestor, uma palestra, muita coisa gratuita disponível. Eu acho que o LinkedIn é uma ferramenta que hoje eu não ficaria sem. Eu conheci várias pessoas, eu evoluí muito na minha carreira através de contato com determinadas pessoas, né? E a gente tem que... A Madez, inclusive, posta muito material no LinkedIn, né? Quem tiver curiosidade, acessa lá, né? Madez Móveis, é fácil de achar. Tem bastante conteúdo, tanto de imóveis quanto de outras coisas, e qualquer empresa tem, né? A gente tem, e a gente tem que sempre buscar evolução. Eu acho que o LinkedIn te faz isso.
Gostei muito dessa recomendação, porque, inclusive, foi uma das formas, foi a forma,
que
né?
Tu me achou.
Que eu te achei, que eu consegui entrar em contato contigo. Sim. E que eu entre em contato com todos os participantes, todos os convidados desse podcast. A maioria deles, pelo menos, é feito pelo LinkedIn. E é uma ferramenta em que as pessoas, elas dão muita abertura, porque é realmente isso que você comentou. É uma rede social em que você consegue compartilhar experiências, compartilhar vivências e fazer o networking, entender um pouco melhor o que está acontecendo dentro do mercado. Fazer benchmarkings, enfim, é uma ferramenta que é excelente. A gente, dentro do podcast, já chamou uma pessoa que trabalhava, inclusive, na área de Customer Success, o Rudy. Eu não lembro exatamente qual o número do episódio, mas ele chegou a compartilhar várias dicas, vários aprendizados sobre a própria ferramenta e como essa ferramenta é aplicável não só para empresas, né, para o B2B, mas também para as próprias pessoas se conectarem. E É um universo corporativo ali na palma da sua mão, né? Então, é excelente. Se tem uma... Eu vou frisar aqui, queria realçar só esse ponto que você comentou, porque, para mim, é uma ferramenta excelente. E agora, passando para o nosso último quadro, Alex, se você conseguir dar uma recomendação de algum livro, de algum podcast que você curtiu, aí para os nossos ouvintes.
O livro, né? Eu gosto muito... Desse aqui, como eu te disse, não podia ser diferente.
Ah, bacana.
Né? Tinha que ser da Disney, né? O Jeito Disney de Encantar Clientes. Esse, para mim, é meu livro de cabeceira. Eu gosto muito, ele tá todo riscado. Eu já comprei outro, porque um já tá todo pintado, eu tenho dois. Né? Então, ele é o meu norte, assim. Ele me ensina muita coisa importante, né? Eu sigo muito, tem muito material da Disney também, do Disney Institute no LinkedIn. Como que eles fazem, e isso a gente tem que correr atrás. Mas eu, para mim, qualquer livro que esteja relacionado à Disney, eu estou indo atrás. Eu gosto muito de... Eu quero realmente transformar a experiência do meu cliente, né? E isso é importante, né? Eu quero, que nem eu disse para a direção, né? Eu quero transformar a Madez em referência do atendimento ao consumidor. Eu quero que, quando ele pensar na marca, ele pense, pá, eu tive a melhor experiência da minha vida adquirir um produto desse. E esse é o nosso desafio. E para isso a gente tem que buscar uma evolução constante, né? Tem que ler muito, tem que estudar muito, tem que ir atrás, fazer contato com gente, né? Fazer conexões. Mas a gente chega lá.
Perfeito. Anotado aqui essa dica, inclusive, viu, Alex? E você, não sei se você tem contato, escuta podcast ou não?
Sim, eu até brinquei, tipo, uma das coisas que eu, Alex, como pessoa, prezo muito, assim, eu sempre valorizo muito o que é próximo, certo? Se um amigo meu abre um mercado, eu gosto de ir no mercado do meu amigo, se abre uma lancheria, eu gosto de ir lá, eu gosto de valorizar isso, porque quando, no momento que tu inicia uma coisa, tu teve que ter coragem, tu teve que ter cara de pau, tu teve que ter iniciativa, né? E isso são coisas que não é fácil fazer, a gente precisa dar cara a tapa, né? E tem um podcast que eu gosto muito, que ele lançou ano passado, que o nome é meio é diferente, né? Ninguém Me Perguntou é o nome do podcast.
Né? Legal, curioso.
Do meu amigo Gabriel Rodrigues, né? Acessa lá, tá em todas as plataformas, mas é bem legal. E é legal porque ele não pega um assunto só, ele vai focando em vários assuntos, né? Mas teve um assunto que eu gostei, que era minha filha é autista, e agora? Né? E eu achei o tema fantástico, eu não tenho isso na minha família, não. Mas eu acho que são realidades que precisam ser abordadas mais. As pessoas ainda vê as pessoas, né, com outros olhos e não deveria, né? A gente está no mundo da inclusão e a gente precisa trabalhar para isso, né? Seja a diferença que for, se for a necessidade que for, a cor da pele que for. E eu acho que a gente ainda precisa trabalhar muito nisso, né? Mas isso volta a ser aquilo que eu te falei antes. Vem de casa, os pais têm que ensinar, os pais têm que mostrar o caminho. Né, mostrar que os direitos são iguais, que não tem diferença, que se tem, né, a gente precisa lutar para um Brasil mais humano, um mundo melhor, né, e a gente só vai fazer isso dando exemplo.
Isso é bem bacana, que conecta bastante com um filme que eu assisti nesse fim de semana, se eu não me engano chama O Recepcionista, que conta, não a história, né, mas o protagonista da história é um cara que tem síndrome de Asperger.
Uhum.
E ali mostra todas as dificuldades que ele tem no dia a dia, enfim.
Vou até anotar.
É bem bacana, porque é interessante ter filmes, ter séries, ter, enfim, conteúdo relacionado a essas doenças, porque são doenças que a gente não está acostumado no dia a dia, no cotidiano.
Sim.
E muitas vezes o preconceito, ele vem por a gente não ter essa proximidade, não ter visibilidade de todas as características, de todos os, enfim, os pormenores da doença, né? E muitas vezes a pessoa acaba sendo ridicularizada, enfim, por falta de conhecimento e falta de contato, enfim, com o diverso, né? Então, eu achei bem legal porque, como você mesmo comentou, a gente vive em um mundo que está modificando muito essa questão cultural da inclusão, da diversidade, e isso é bem bacana, a gente consegue já ver reflexos, inclusive nos próprios conteúdos que estão sendo produzidos por aí. E, enfim, cara, temos boas expectativas aí para o mundo, apesar desse cenário pandêmico que a gente vive.
Não, temos sim, a gente sempre tem que ter esperança, né, num futuro melhor, né? Se a gente perder a esperança, a gente está perdido, né? A gente precisa acreditar que, né, que isso ainda vai mudar muito. Eu acho que muita gente evoluiu, acho que a grande parte conseguiu tirar bom proveito, mas ainda tem, né, gente que a gente percebe que não aprendeu nada, mas a gente tem que entender, isso vai ser sempre, né? O que temos que esperar é que todo mundo, quanto mais gente puder acabar recuperado disso, né? Quanto menos gente precisar perder alguém que ame, né?
Exato. Esperamos aí entrar em um mundo, em um cenário um pouco mais positivo aí nos próximos meses, né? Mas, Alex, queria te agradecer muito pela sua participação. Eu curti muito o papo, para mim foi muito engrandecedor.
Eu que agradeço.
Cara, conteúdo excelente. Forma. Se alguém tiver mais dúvidas que a gente não cobriu nesse episódio, onde que essa pessoa pode te procurar? Qual que seria o melhor canal?
Pode me procurar no LinkedIn, Alexandre Fritzenmüller, né? Se escreve Moller com dois L's, né? Mas pode me procurar no LinkedIn, tem também Instagram, que daí é Alexandre Moller, pode me achar lá. Né? Ou me procurar na Madeza, né? Tipo, liga pra Madeza lá no e pede pra eu falar com ela.
Mandar uma reclamação no Reclame Aí?
Pode mandar, eu que vou responder. Sou eu que vou responder. Né? Mas a gente faz o possível, né? E também quem tiver dúvida quanto à empresa, né? A gente tá, né, em todas as redes sociais, né? Só procurar por Madeza Móveis. Estamos no LinkedIn, no Pinterest, no Facebook, Instagram. A gente tem live toda semana, então dá pra conhecer produto, dá pra ver sobre atendimento, dá para ver várias coisas assim legais, né? E isso é bacana, assim, é uma empresa para quem tiver também querendo trabalhar e quiser uma empresa segura, uma empresa que valoriza, né, o seu cliente, a gente entra lá, tem as informações ali de como se cadastrar. A gente está sempre em busca de talentos, e isso para nós, né? E quem quer crescer, quem tem vontade de ir para frente e vencer, sempre tem um lugar. A gente vai ficar bem feliz em tê-los como colega.
Fica a dica aí, pessoal. Alex, muito obrigado pelo papo, cara.
Não, obrigado a você.
Obrigado pelo convite. E boa sorte aí nos seus projetos com seus clientes na Madeza.
Da mesma forma, qualquer coisa, conta comigo.
Muito obrigado, um abraço.
Um abração.